Senhoras e senhores deputados, peço que retomem os vossos lugares para começar a darmos início à audição. Bom, antes de mais, queria cumprimentar em nome da Comissão de Saúde o Dr. João Carvalho das Neves, que já está entre nós, e peço-lhe desde já desculpa pelo atraso, houve um ligeiro atraso, e pedia ao Grupo Parlamentar do PS, que é o Grupo Parlamentar proponente deste requerimento, no sentido de apresentar, pede para analisar e discutir as matérias referentes a pagamentos em atraso dos hospitais relativos aos contratos de programa, ponto da situação dos orçamentos dos hospitais para 2012, regras de aplicação da lei dos compromissos, pagamento de horas extraordinárias. Então vamos dar início à nossa audição. 5 minutos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Dr. João Carvalho das Neves e agradecer a prontidão com que correspondeu a esta nossa solicitação no Parlamento. De facto, o tema essencial, os temas desta audição, sendo vários, estão todos relacionados com os aspectos da gestão financeira do Serviço Nacional de Saúde, que é um tema que não pode deixar de nos preocupar e está até no topo da agenda das preocupações do Ministério da Saúde nesta matéria. Como se sabe, têm ocorrido vários atrasos com a questão da regularização das dívidas dos hospitais e dos outros serviços do SNS aos seus fornecedores, regularização essa que foi prevista em sede do acordo do memorando da Troika, foi previsto especificamente e tem havido atrasos sucessivos, tanto quanto o Governo nos informa, por necessidade de concretização de um conjunto de garantias que as próprias instituições internacionais têm exigido para autorizarem a utilização do dinheiro, que assim existirá, porque tem a ver com a utilização de uma parte do que foi transferido do Fundo de Pensões dos Bancários para o Orçamento do Estado Português, e estará disponível, mas tem havido sucessivos atrasos na concretização do pagamento, que é o aspecto essencial, e também nós não temos informação sobre a metodologia desse pagamento, isto é. É verdade que os hospitais públicos portugueses têm dívidas vencidas de montante muito significativo, nomeadamente à indústria farmacêutica e um conjunto de outros fornecedores. Não é menos verdade que, em sede de acertos dos contratos de programa, o Ministério da Saúde, a CSS, também tem dívidas para com muitos dos hospitais. Em alguns casos, as dívidas aparentemente chegariam até para a regularização financeira, da situação financeira dos hospitais, porque quando se põe debaixo do mesmo chapéu que há uma situação negativa nos hospitais e empresa portuguesa, é preciso distinguir que há, de facto, alguns hospitais e empresa com situação persistentemente negativa, mas há também cerca de uma dezena deles, um pouco mais de uma dezena deles, que têm tido resultados líquidos positivos e, portanto, que se fossem capazes de cobrar tudo aquilo a que têm direito, provavelmente seriam capazes de honrar os seus compromissos. E esta é a primeira questão que eu lhe gostava de colocar, Dr. João Carvalho das Neves, é saber quando é que vai ser iniciado o processo de regularização das dívidas, por transferência dos cerca de 1,5 mil milhões de euros do Fundo de Pensões dos Bancários, e se vai ser dada ou não prioridade à concretização dos pagamentos por parte da CSS aos hospitais que têm créditos a haver na CSS. Ou se, ao contrário, o método que vai ser usado é uma espécie de subsídio aos hospitais que têm dívidas, que terá, do nosso ponto de vista, um enorme risco, que é o risco moral de apagar os resultados positivos dos que fizeram um esforço para os ter e atribuindo agora um perdão de situação financeira que nós julgaríamos que seria um método muito inadequado, mas enfim, eu gostaria de ouvir como é que pensa o Ministério da Saúde de lidar com isto. Por outro lado, queríamos também saber, Dr. João Carvalho das Neves, o que há em matéria de novidades sobre as regras específicas da aplicação da lei dos compromissos ao setor da saúde. Nós temos a convicção, baseada naquilo que temos ouvido a muitos gestores hospitalares, que a aplicação da lei dos compromissos porá em causa o funcionamento regular das instituições hospitalares e porá em causa a assistência aos doentes em muitos casos. Ela não está formatada para poder ser aplicada em estruturas que necessitam, em muitos casos, de respostas de dramática urgência, com implicação na vida das pessoas. E queria saber, tendo sido dito que haverá regras específicas para a aplicação da lei dos compromissos ao setor da saúde, queríamos saber o que há aqui em matéria de novidades. Por outro lado, Sr. Doutor, correspondendo a uma preocupação que nos tem sido também trazida por muitos gestores hospitalares, Nós queríamos que ouvir aqui a sua interpretação sobre a questão da aplicação da circular da CSS sobre a forma de pagamento das horas extras aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, mas aos outros profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos a interpretação de que a circular da CSS não consegue resolver o problema criado pela Lei do Orçamento do Estado em matéria de valoração das horas extraordinárias dos profissionais de saúde. E tememos que a aplicação dessa circular em muitos hospitais venha a colocar em causa os gestores hospitalares que o decidam fazer. E devo dizer que nessa matéria há precedentes. Há precedentes de interpretações da CSS sobre a forma de aplicação da lei em alguns casos, que depois são contrariados pela avaliação do Tribunal de Contas, que já impôs até penalizações financeiras a gestores hospitalares por terem aplicado em alguns procedimentos, normas que aparentemente tinham o beneplácito da ACSS. E eu queria ouvir a sua avaliação sobre esta matéria, porque se trata de uma matéria muito delicada, na medida em que gestores hospitalares podem vir a ser penalizados, inclusive do ponto de vista financeiro, por aplicar uma circular que, do nosso ponto de vista, não resolve o problema de que faz uma interpretação, que é uma interpretação, enfim, seguramente legítima e seguramente feita com algum valor jurídico, mas que não resolve o problema de que contraria o que está na Lei do Orçamento do Estado, que, do nosso ponto de vista, mal o Parlamento decidiu aprovar naquela matéria, com aquela formulação, contra os nossos avisos. Queria também, Sr. Doutor, ouvir uma avaliação sua sobre o estabelecimento dos contratos de programa com os hospitais para 2012, na matéria, na medida em que estamos já no mês de maio e não temos informação sobre a forma como estão a proceder-se às negociações. É já normal que haja algum atraso, e num ano de grande mudança como este isso é aceitável, mas apesar de tudo estamos já numa fase do ano em que seria de esperar que houvesse pelo menos notícia de negociações avançadas. E por último, porque nós estamos muito preocupados com a situação financeira do serviço, eu tenho alguns números, que são números da indústria farmacêutica, mas que eu gostaria que o Sr. comentasse, porque se bem que a metodologia não seja igual à metodologia de contabilização do Estado, para efeitos de comparação, eles seguiram a mesma metodologia há um ano e a seguir a metodologia agora, e poderemos ter aqui números que são, apesar de tudo, do nosso ponto de vista, muito preocupantes. Segundo a Apifarma, o aumento no primeiro trimestre de 2011, as dívidas dos hospitais tinham aumentado 49 milhões de euros. Isto é, entre 31 de dezembro de 2010 e 31 de março de 2011, as dívidas aumentaram 49 milhões de euros. Ora, no período homólogo do ano em curso, 2012, no primeiro trimestre de 2012, as dívidas dos hospitais à indústria farmacêutica aumentaram 164 milhões de euros. Quase 4 vezes mais. Se isto é assim, significa que nós estamos, embora no início da execução orçamental para 2012, estamos numa situação que é verdadeiramente assustadora do ponto de vista da execução do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava que o Sr. Doutor comentasse estes números e nos desse a informação que tiver sobre este assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Ao Sr. Presidente João Carvalho das Neves, agradeço a disponibilidade para vir à Comissão de Saúde. Registamos com agrado a grande preocupação do Partido Socialista em saber como é que se vai resolver o problema dos 3 mil milhões de euros de dívida, como é que se vai resolver a situação herdada de ter unidades de saúde com prazos de pagamento superior a 500 dias e consideramos pertinente que o trabalho que este Governo está a fazer para resolver problemas herdados sejam, de facto, escopolizados e por isso, a presença da ACSS mereceu o acordo do Partido Social Democrata. E, portanto, temos todo o interesse em ouvir o ponto de situação, quer em relação à situação dos contratos programa com os hospitais e as entidades EPE, as regras específicas da Lei de Aplicação dos Compromissos para a Saúde. A questão dos programas de horas extraordinárias são todas fundamentais no sentido em que vão ao encontro daquilo que o Governo está a fazer, de facto, para resolver um problema de dimensões gigantescas e que tem consequências reais na vida das pessoas e, portanto, deixaremos maiores apreciações para depois da apresentação do Sr. Presidente da ACSS. Obrigado.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor, do CDS.
Muito obrigado. Sr. Professor Dr. João Carvalho das Neves, Sra. Presidente, cumprimento tal, e saber, enfim, obviamente, que é com todo o gosto que o recebemos nesta comissão. E na linha do que disse o Sr. Deputado Ricardo Leite, dizer-lhe que realmente, e acho que é a segunda vez que hoje chamo de magoa o Sr. Deputado Manuel Pizarro, porque realmente quem traz uma dívida acumulada de 3.500 milhões de euros a nível da saúde, se não se importa, eu acabaria de falar, pois o Sr. Deputado Manuel Pizarro continuaria. Vir aqui pôr questões como as que acaba de pôr, sem explicar, mas gostaríamos também, ou antes, nos congratular com o interesse demonstrado pelo Partido Socialista para resolver um problema que já deveria ter sido resolvido, obviamente, na anterior legislatura, como é óbvio. Mas, obviamente, que estamos sempre aqui nesta comissão, e o CDS particularmente, para ouvir primeiro, depois poremos as questões. E como será com todo gosto, com certeza, que o ouviremos responder às questões formuladas, Sr. Professor Dr. João Carvalho das Neves, calamo-nos e na segunda volta teremos então a possibilidade de lhe pôr algumas questões, se não for completamente esclarecedor e não tivermos mesmo nada para perguntar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, do PCP.
Muito obrigada. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CSS, o Dr. Carvalho das Neves. E uma das primeiras questões que gostávamos de abordar tem a ver com a situação financeira, orçamental, por parte dos hospitais. É conhecido que, ao nível da saúde, e nomeadamente ao nível dos hospitais públicos, têm sido sujeitos a um subfinanciamento crónico, aliás, subfinanciamento este que o próprio Ministro da Saúde reconheceu aqui na Comissão de Saúde, na última vez que esteve cá, que existia efetivamente este subfinanciamento, e na nossa opinião foi exatamente esta situação que levou e que conduziu, entre outros aspectos, mas que conduziu ao elevado endividamento que hoje existe por parte dos hospitais e causando naturalmente um conjunto de constrangimentos diários para que os hospitais possam dar a resposta necessária face às necessidades das populações. Estamos a falar de constrangimentos e estamos a falar de questões que colocam em causa o seu próprio funcionamento, porque é do conhecimento público e tem-nos vindo também chegado um conjunto de notas, a frequente falta de material clínico, dificuldades e falta de medicamentos, a falta de pessoal também é uma realidade, e a verdade é que estes problemas mantêm-se e perduram e vão se agravando ao longo dos anos. Para 2012, o Governo prevê um corte no orçamento dos hospitais que ronda os 7%, creio que era este o número, 6,9%, que estava no documento até disponibilizado no site da CSS, que coloca as metodologias para a elaboração dos contratos de programa com os hospitais para 2012. Sabemos também, quando o Sr. Ministro aqui em comissão reconheceu este subfinanciamento, falou que iria, aliás no orçamento retificativo, houve um reforço de 200 milhões de euros no Ministério da Saúde. Mas a primeira pergunta que queria perguntar, ou que lhe queria fazer, aliás, era, dentro deste reforço, como é que ele vai ser aplicado, onde é que vai ser dirigido, como é que vai ser alocado dentro do Ministério. A segunda questão tem a ver também com esta consideração, porque estes 200 milhões não vão resolver o problema de subfinanciamento que existe nos hospitais. Ou seja, reconhecendo o problema, como é que o Governo, ou que medidas, ou como é que pensam resolver, de facto, esta situação para que os hospitais sejam dotados, efetivamente, dos meios, e neste caso concreto, dos meios financeiros adequados para poder fazer face a essa realidade. E isto, depois, contrasta com uma outra questão que queria aqui introduzir, porque no relatório de enquadramento orçamental que foi entregue recentemente pelo Governo, prevê-se já para 2013 um corte de 135 milhões de euros no conjunto do orçamento do Ministério da Saúde. Ou seja, nós, o Governo, mesmo com este reforço, não vai resolver este problema. E este problema, ou seja, o facto dos hospitais não terem os meios adequados ao seu funcionamento, coloca em causa depois aquilo que é a sua prestação e a assistência, naturalmente, aos cidadãos. A segunda questão, e a segunda área de questões que eu queria colocar, tem a ver com a lei dos compromissos, porque, de facto, o problema está longe de estar resolvido. Muito pelo contrário, ele agrava-se dia a dia na vida dos hospitais. E também é comum recebermos relatos de pessoas que se deslocam, por exemplo, aos hospitais para ir buscar a sua medicamentação, e que o hospital só dispensa por uma semana, obrigando a mais deslocações, por exemplo, por parte dos utentes, ou há hospitais, por exemplo, em relação à questão da esclerose múltipla, que só dispensa determinado medicamento e não dispensa aquele que é mais adequado para a situação do utente. A verdade é que vai havendo um conjunto de restrições e de limitações que coloca em causa também o melhor tratamento ou os melhores cuidados que poderão e que deveriam ser prestados aos utentes. A verdade é que esta lei vai colocar em causa o funcionamento, aliás está já a colocar, e pode levar mesmo até à paralisia dos próprios serviços públicos. E há aqui um aspecto que é importante e que não tem havido resposta a esta questão, porque a verdade é que os gestores hospitalares e os hospitais estão numa situação de emergência, de urgência, estão confrontados com esta realidade, ou seja, ou se não havendo disponibilidade de tesouraria, das duas uma, ou não cumprem a lei e tratam o utente tomando as medidas, por exemplo, a aquisição de um medicamento que não haja no momento e que seja essencial para tratar uma situação de urgência, ou para que cumprem a lei e não tratam o utente. É a decisão em que estão a impor a que os gestores hospitalares tomem, obviamente com repercussões, quer uma, quer outra, com responsabilidades a nível criminal. Como é que se resolve este problema? Como é que sugestão ou que orientação é que é dada, vou já terminar, Sra. Presidente, é que é dada efetivamente para resolver este problema? Queria só deixar mais esta uma última questão, que é o seguinte. Dos indicadores da ACSS em relação à atividade hospitalar, que também tive conhecimento e que estão disponibilizados no site da ACSS, em janeiro e fevereiro registou-se já uma redução de mais de 4 mil consultas externas hospitalares, de 3.979 cirurgias programadas e uma redução de 7.215 sessões no hospital dia. E isto estamos a falar de janeiro e fevereiro. A lei de compromissos foi aprovada em fevereiro e foi aplicada posteriormente. Ou seja, o que nós podemos, com a aplicação desta lei de compromissos, é que estes indicadores, ou de facto aquilo que tem sido a atividade dos hospitais, se reduza ainda mais por impossibilidade dos hospitais fazerem face e terem as condições adequadas para poder dar a resposta de que é necessária à população.
Obrigada, Sra. Deputada. Se não há mais senhores deputados inscritos, passava agora a palavra ao Sr. Doutor para responder às questões que entender pertinentes. Faz favor, dispõe de entre 20 a 30 minutos, faz favor.
Senhora, bom dia. Muito obrigado pelas questões, que são, obviamente, do interesse de todos nós. E que eu, enfim, procurarei responder, enfim, o melhor possível, tendo em consideração que as perguntas são imensas. Eu começaria, digamos, pela que foi colocada inicialmente, relativamente, digamos, às dívidas que a ACSS tem aos hospitais. E, portanto, eu gostaria de, em primeiro lugar, de chamar a atenção que, historicamente, o Estado utiliza como política contabilística uma cash accounting. Ora, a contabilidade baseada em caixa não diz nada relativamente às dívidas. E esse é um problema que é... que é um problema histórico digamos, das instituições do Estado. Porque, efetivamente, não existe uma forma de garantir que, digamos, como existe nas empresas, três instrumentos que claramente têm que estar interligados entre eles, débito e crédito batem certo, e, portanto, sabemos que ou vai à demonstração de resultados e depois vai a caixa, foi pago, não há dívida, foi a demonstração de resultados, não foi pago, então tem que estar no balanço em dívida. E, portanto, a ANSSS, até 2010, funcionou como todas as instituições, em geral, do Estado, a utilizar o sistema de caixa. É meu entendimento que essa não é a forma mais correta de conhecer a situação financeira de uma entidade e, portanto, foi alterada a política contabilística em 2011. E, portanto, em 2011 foi introduzida a política do princípio contabilístico do acréscimo, ou seja, os custos são especializados. Portanto, foi feito um levantamento de todas as situações que, conhecidas, portanto, da instituição, e, em sequência disso, foi elaborado o balanço e demonstração de resultados com um anexo relativamente, ainda não tem o estilo completo como tem uma empresa que tem, digamos, como sabem, o sistema de normalização contabilística tem um conjunto de pontos que exige bastante informação, portanto, nós procuramos detalhar essa informação e, portanto, a demonstração, as demonstrações financeiras da ACSS representam de forma, como diz o relatório do revisor, de forma apropriada à situação financeira da entidade. E, portanto, o que é que isso trouxe como grandes alterações? As grandes alterações foi que o que estava registado na contabilidade na relação com os hospitais era exclusivamente, em termos de dívida, a faturação que efetivamente já estava reconhecida pela entidade ACSS. E, portanto, o que nós fizemos foi a contabilização dos contratos com os prestadores públicos de saúde para 2011, passaram a ter como base de cálculo a informação que está constante no SICA, que é o sistema que define o plano de desempenho mensal dos hospitais. Portanto, foi retirada dessa informação, foi valorizada nos termos do contrato de programa, na medida em que é a nossa opinião de que essa é a forma que melhor identifica qual é o potencial, a potencial dívida que existe para com os hospitais. Portanto, potencial, não é real, na medida em que é uma estimativa, não é baseada em fatura. Daí que o valor seja depois registado, não numa conta de dívidas, mas numa conta de acréscimo de custos, como acontece, enfim, nos princípios contabilísticos normalmente adotados. E, portanto, concluiu-se que para 2011, em acréscimo de custos, foi registada uma conta no montante de 529,5 milhões de euros. E, portanto, isso está claramente refletido nas contas da entidade. Em 2010, a contabilização também foi baseada, digamos, nos mesmos métodos, e foi-se fazer o mesmo para os anos anteriores. Portanto, o que está por regularizar é desde 2008, portanto, 2008 a 2011, e, portanto, nós fomos fazer para as situações em que ainda não estavam encerradas, digamos, as contas, com as respectivas faturações, exatamente o mesmo. Portanto, ao fazer isso, o total de dívida potencial da ACSS fica em 1.151 milhões de euros. E, portanto, isso pode ser consultado nas contas da ACSS, na medida em que, pela primeira vez, as contas refletem integralmente toda a expectativa de dívida que possa existir perante as entidades hospitalares. Não sei se... Acho que isto deve esclarecer a primeira questão. Bom, a segunda tinha a ver com as questões relacionadas com a dívida com a dívida do SNS, em geral, e das EPEs em particular, primeiro com a sua evolução e depois, digamos, com a sua forma de pagamento e o que é que está pensado, não é? Portanto, a dívida total do SNS no final de 2011 e que é a base de trabalho para depois se fazerem os pagamentos, eu vou referir a dívida total. A dívida total são 3.110 milhões de euros. Portanto, no quarto trimestre do ano 2010, portanto, um ano antes, a dívida eram 2.468 milhões de euros. Esta dívida subdivide-se, portanto, nos EPEs, a dívida no quarto trimestre de 2011 são 2.313 milhões de euros e nos SPAs 797 milhões de euros. Diga-se que nos SPAs, por acaso, a dívida até caiu, na medida em que no quarto trimestre de 2010 eram 809 milhões de euros e caiu para 797 milhões de euros. Enquanto que nos EPEs subiu de 1.660 milhões de euros para 2.313 milhões de euros. Esta dívida até agosto de 2011, até meados de 2011, não era acompanhada, não havia centralização dessa informação. A informação centralizada era exclusivamente baseada na demonstração de resultados, portanto, sabia-se apenas os resultados dos hospitais. A informação que havia, digamos, era a informação consolidada de contas de 2010 e, portanto, nós na ACSS passámos a fazer um controle trimestral desta dívida. E, portanto, daí termos agora esta informação ao trimestre. A informação, portanto, da dívida de 31/12/2011, que é aquela que estamos a trabalhar para efeitos de pagamento da dívida, que, como referi há pouco, eram 3.110 milhões de euros no total, grande parte dela, digamos, está entre os 0 dias e os 360 dias, mas existem 6% de dívida que está com prazo superior a 720 dias e 6% dessa dívida que também está com prazo entre 540 e 720 dias. Entre os critérios que estão definidos, até por lei, da forma de pagamentos, um dos critérios é o prazo de pagamento. E, portanto, efetivamente, a dívida mais antiga deverá, digamos, passar pelo crivo no sentido de ser a que tem, do ponto de vista da ACSS, maior prioridade em termos de pagamento. Foi feita a pergunta de quando é que é iniciado o pagamento. Da nossa parte, estamos em condições de o iniciar a todo o momento. O processo passou por fazer o levantamento da dívida, haver uma cooperação entre a ACSS e a IGF. A IGF fez, digamos, a verificação da qualidade dessa dívida. E, portanto, neste momento, em termos gerais, também está em condições de poder dar, digamos, as orientações de pagamento, desde que assim, desde que nos seja dada a informação de que o dinheiro está disponível. Portanto, neste momento não temos essa informação. E, portanto, o funcionamento foi no sentido de a dívida ser levantada centralmente pela ACSS, dar conhecimento à IGF, a IGF ter auditado, e agora digamos, será o, por instrução, digamos, das entidades que darão instrução ao IGCP para efetuar o pagamento, quais são as faturas que pretendem fazer o pagamento, tendo em consideração as limitações que vão existir e, portanto, tendo em consideração os montantes que lhes vão ser atribuídos. E, portanto, que valores é que lhes vão ser atribuídos? Que é a questão fundamental que também o Dr. Pizarro colocou. Nós fizemos a análise, digamos, no Sistema Nacional de Saúde e concluímos que cerca de, digamos, nos últimos anos, cerca de 1.700 milhões de euros já estavam neste momento registados no déficit e que não tinha havido a respectiva transferência do ponto de vista de cash flow, de fluxo de caixa. Portanto, fomos identificar esses valores e, portanto, esses valores identificam-se, digamos, algumas entidades, nomeadamente nos SPAs, o valor pode ser disponibilizado num montante de à volta de 498 milhões de euros. Esses 498 milhões de euros a ser disponibilizado para os SPAs vai permitir aos SPAs fazerem os pagamentos aos seus fornecedores externos e fazerem também pagamentos aos EPEs. Ao pagarem aos fornecedores externos, na ordem de 368 milhões de euros, digamos, ficarão com um prazo médio de pagamento na ordem dos 90 dias, mais ou menos. E, portanto, ficarão com a sua situação relativamente regularizada. Esses 130 milhões a pagar aos EPEs poderão ser acrescidos a cerca de 1.000 milhões, digamos, que deriva dos contratos-programa de 2008 a 2011, e, portanto, no conjunto, isto irá dar cerca de 1.133 milhões de euros. Estes 1.133 milhões de euros nos EPEs, uma vez feito esse pagamento, tendo em consideração o total de dívida dos EPEs de 2.313 milhões, isto vai reduzir a atual antiguidade de dívida, que é na ordem de 324 dias, para cerca de 165 dias de antiguidade. O prazo médio de pagamento, eu digo antiguidade de dívida porque existe, digamos, um outro cálculo que tem que ser feito com base na lei, que é o prazo médio de pagamento, mas o prazo médio de pagamento que é calculado de acordo com a lei, tecnicamente, é efetivamente um prazo médio de pagamento, mas é um prazo médio de pagamento que é uma média ao longo dos trimestres. E, portanto, nós aqui fizemos o cálculo, tendo em consideração o saldo que existe no final do período, a dividir pelas aquisições vezes 365 dias, que é, digamos, o método standard de calcular o prazo médio de pagamento naquela data, e não a média do ano. Não é? Isto penso que responde à questão. Pronto, agora temos a lei dos compromissos. Bem, a lei dos compromissos temos em relação à lei dos compromissos eu acompanho a lei dos compromissos desde o momento em que ela foi discutida internamente com o próprio FMI. E, portanto, como técnico, digamos, e como dirigente, há dois momentos distintos que eu gostaria de distinguir. E é a forma como eu encaro o meu trabalho, que eu gostava que ficasse claro. Do ponto de vista técnico, no momento em que é colocada à discussão a questão técnica, eu dou o meu melhor no sentido de dar os contributos para, digamos, que a lei possa ser uma lei que entendo que, do ponto de vista técnico, seja a melhor. Depois há a decisão política. E uma vez tomada a decisão política, como dirigente, é a minha função procurar implementá-la da melhor forma possível. E, digamos, é isso que estamos a fazer. Do ponto de vista técnico, inicialmente, enfim, como muitos de vocês sabem, fui bastante crítico. Referi algumas situações das dificuldades que isso poderia pôr, inclusivamente a Direção-Geral do Orçamento aceitou fazer uma reunião com os dirigentes hospitalares no sentido de ouvir pessoalmente alguns dos comentários que eu fazia de algumas das dificuldades. E, portanto, os dirigentes hospitalares puderam, de forma direta, fazer esses comentários. Uma vez a decisão política tomada, há agora que fazer a respectiva implementação. E nessa implementação, o que é que a ACSS tem vindo a fazer? Primeiro, em grande colaboração com a DGO, acompanhar, digamos, o que a DGO tem vindo a fazer e para que nós possamos implementar as regras de acordo com o que está definido na lei. Portanto, do ponto de vista operacional, portanto, existem duas condições fundamentais na lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, que é o não aumento do pagamento dos pagamentos em atraso, das dívidas em atraso, e que os compromissos assumidos não excedem, por referência a determinado mês, os fundos disponíveis. E, portanto, para isso é fundamental existirem os sistemas de informação adequados para esse funcionamento. E, portanto, nós temos vindo a trabalhar com a SPMS, que é agora a responsável pela operacionalização na área de sistemas de informação, para que os sistemas que são geridos centralmente possam, digamos, dar resposta a esta lei, mas existe também um conjunto de entidades que utilizam software houses e que, portanto, não têm necessariamente portanto, essas características. Então, o que nós estamos a fazer, e que vai sair em breve também uma norma, uma circular normativa da ACSS, com todas as especificações que as software, que, digamos, as entidades que não utilizam os softwares centrais e que utilizam software houses, devem transferir em formato XML para ACSS para efeitos de controle. E, portanto, em termos da operacionalização, as regras estão definidas para o respectivo funcionamento. No que diz respeito à questão financeira, que é, digamos, a questão que foi também colocada, o que é que foi feito, portanto, existem os contratos programa, portanto, os contratos programa definem os respectivos montantes a serem transferidos. Como foi também referido, há algum atraso na negociação desses contratos programa e, tendo em consideração esses atrasos, portanto, a ACSS emitiu primeiro portanto, a circular normativa número 20, em que, efetivamente, refere para cada um dos EPEs os montantes que podem ser considerados do ponto de vista mensal para efeitos das previsões dos fundos disponíveis, que é o montante que a ACSS transfere de adiantamento todos os meses e que, cujo total anual atingia 3.621 milhões de euros. E depois, mais tarde, tendo em consideração que irão ser feitos os pagamentos relativamente às dívidas em atraso de 2011 e, portanto, que estava previsto um montante de cerca de 182 milhões de euros para pagamentos, para acertos dos contratos programa, que agora não são necessários. Portanto, a ACSS propôs ao seu secretário de Estado que fizesse o reforço dessa verba, e, portanto, essa verba foi reforçada e, portanto, neste momento, o valor que está, digamos, para efeitos anuais são 3.791 milhões de euros. Esta circular normativa o que refere é que esta é a verba que é transferida mensalmente para as entidades, portanto, isto depois tem a calendarização mensal e o respectivo acumulado, que não pode ultrapassar esse acumulado. E, portanto, o que esta circular normativa refere é que, após a aprovação dos contratos-programa, então este valor é reajustado de acordo com o que for definido no respectivo contrato-programa. Os contratos-programa, em termos de negociação, digamos, por ARS, deveriam estar terminados agora, em finais de abril, e, portanto, o que é que temos como resultado no momento em que, efetivamente, é a data em que os contratos têm de estar terminados? Na ARS do Norte, portanto, já agora, este processo de contratualização é um processo que é, digamos, relativamente complexo e longo do ponto de vista de trabalho, na medida em que ele, primeiro, ele só pode começar depois do orçamento de Estado estar aprovado, na medida em que é fundamental que as instituições saibam que, digamos, a ACSS faz um trabalho de... Bem, antes disso, se calhar, dar-lhes a informação de que, relativamente ao contrato-programa, aos contratos-programa de 2012, há uma alteração significativa do ponto de vista de modelo. Isto é, até 2011, o financiamento atribuído às instituições era feito com base no histórico da sua capacidade de produção. E, portanto, a ACSS o que fez foi utilizar, para 2012, um modelo baseado nas necessidades das populações servidas. As necessidades da população servida, digamos que é uma regressão, que faz a relação dos custos per capita com um conjunto de indicadores, e os indicadores são o índice de dependência, que representa o número de pessoas com mais de 65 e menos de 15 anos de idade, que, enfim, está evidenciado que são... são uma estrutura da população que tem maior consumo de recursos, o nível de escolaridade, na medida em que também há uma correlação entre o nível de escolaridade e o consumo de bens de saúde, e a proporção da população de residente feminina, em que também, digamos, é um grupo que tem maiores consumos de recursos de saúde. Portanto, este modelo... é um modelo que foi aplicado, aliás, é um modelo que... modelos deste género são usados por outros sistemas nacionais de saúde de outros países, nomeadamente o Reino Unido, e, portanto, foi feita essa atribuição por cada uma das regiões, tendo em consideração estes indicadores. E, portanto, isso veio, efetivamente, evidenciar, pela primeira vez, a diferença entre as capacidades instaladas em cada uma das regiões e os meios disponíveis que deveriam, e os meios que deveriam ser disponibilizados para cada região. E, portanto, veio evidenciar que, efetivamente, Lisboa e Val do Tejo e Centro tinham um nível de capacidade bastante mais excedente relativamente aos meios. E, portanto, claramente, são... não quero dizer que... nas outras regiões também não seja necessário fazer reestruturação hospitalar, mas são claramente as duas regiões em que têm maior exigência de reestruturação. E, portanto, essa maior exigência de reestruturação reflete-se, obviamente, na dificuldade que essas regiões também têm de, nestas negociações, terem as negociações completas. Portanto, temos 15 hospitais na região norte, destes 15, 4 estão concluídas as negociações e 2 estão em fase final, portanto, faltam 9. Portanto, estes 9 representam 60%. Na região centro temos 9 hospitais, ainda não está concluída nenhum, está em fase final 6, portanto, ficam 3 a faltar, portanto, 33%. Lisboa e Val do Tejo é que é, digamos, a região onde ainda não temos nenhum contrato concluído, nem nenhum em fase final, portanto, estão todos ainda em curso de negociação. No Alentejo temos 4, um está concluído, o outro está a finalizar, portanto, ficam 2 a faltar, portanto, representa 50%. E no Algarve temos 2 hospitais, nenhum está concluído também. Portanto, no conjunto, temos 40 hospitais e há 60% das entidades que, no fundo, ainda estão em curso e não está ainda terminado, digamos, a respectiva negociação. Estes processos, enfim, nos anos anteriores têm sido sempre também problemáticos. Porquê? Porque, primeiro, a dependência da data de aprovação do Orçamento do Estado. Pois, segundo, a própria metodologia de contratualização, que tem que ser feita, apresentada pela ACSS, aprovada pela tutela, em que se faz a revisão dos preços e das metodologias. E, portanto, neste caso, nós, este ano, o que é que aconteceu? Procurou-se também esperar pelo resultado do grupo de trabalho da reforma hospitalar, para ver em que medida é que o que é que o grupo tinha, digamos, como propostas e em que medida algumas dessas propostas poderiam ser enquadradas já este ano no processo de contratualização. A par dessas dificuldades, existem todos os anos, ou têm existido todos os anos, fusões de estruturas hospitalares e, portanto, quando há uma fusão, torna mais complexo, digamos, o processo de negociação. Por exemplo, o CHUC, o ano passado, digamos, acabou por o Conselho de Administração só ser nomeado em finais de dezembro e, portanto, não havia alguém que pudesse fazer a negociação. E depois há também a questão dos alinhamentos também das estruturas do Ministério da Saúde, portanto, transferências de responsabilidades, de funções, etc., portanto, o que torna, às vezes, alguma dificuldade neste processo. Nos anos anteriores, por exemplo, portanto, no mês de... ou nos 2 anos anteriores, no mês de maio, também ainda havia um número significativo de entidades que não tinham ainda o processo negocial, de tal maneira, por exemplo, temos o caso do Curri Cabral, que o contrato de 2010 só foi assinado em setembro de 2011. Não é? Portanto, aqui da nossa parte, neste momento, quer dizer, a ACSS está dependente, obviamente, da eficiência com que as ARS também conduzem este processo. Colaboramos, na medida do possível, neste trabalho, portanto, na medida em que o nosso departamento de contratualização participa nas negociações, acompanha e faz algum forcing também, mas é da competência das ARS esta negociação. Penso que neste momento o ponto que faltava acho que é a questão das horas extra, não é? Bem, as horas extra são reguladas na saúde pelo Decreto-Lei número 62/79, de 30 de março. E de facto, eu gostava de chamar a atenção para o preâmbulo, que eu acho que é extremamente interessante. O preâmbulo diz o seguinte: a legislação sobre o regime de trabalho do pessoal dos estabelecimentos hospitalares, que tem em grande parte caráter avulso, é com frequência diversamente interpretada, com todos os inconvenientes daí resultantes. Além disso, tal legislação condiciona situações de flagrante desigualdade de tratamento para os diversos grupos profissionais interessados, facto este que não facilita as relações de trabalho dentro das referidas instituições. Portanto, isto de 1979 faz 33 anos. Ao final de 33 anos, eu penso que este preâmbulo continua a ser aplicável. E isto é que é triste, digamos, não é na saúde, é no nosso país. Porque, efetivamente, ao final de 33 anos, ainda não temos uma legislação que, digamos, trate de forma adequada as carreiras profissionais. E, portanto, continuamos a ter, em grande parte, esta legislação de caráter avulso e, com frequência diversamente interpretada. E, portanto, estamos aqui, mais uma vez, a discutir o diversamente interpretada. Como é que se interpreta a lei que os senhores parlamentares aprovaram relativamente ao trabalho extraordinário? E, portanto, é importante referir que o artigo 32 da lei do orçamento trata exclusivamente o pagamento do trabalho extraordinário. Ora, o Decreto-Lei número 79 tem duas componentes. Tem uma componente de trabalho normal e tem uma componente de trabalho extraordinário. Na componente de trabalho normal, tem o trabalho diurno em dias úteis, que é, digamos, a remuneração base de trabalho. Quando o trabalho é noturno, existe logo no trabalho normal um coeficiente de 150%. No trabalho diurno, aos sábados, depois das 13 horas, domingos, feriados e dias de descanso semanal, também tem um coeficiente de 150% sobre essa remuneração. E no trabalho noturno, aos sábados, depois das 20 horas, domingos, feriados e dias de descanso semanal, também tem um coeficiente de 200%. Portanto, a CSS veio emitir uma circular sobre o pagamento do trabalho extraordinário para procurar compatibilizar o regime que está neste diploma de, portanto, no Decreto-Lei 62/79, que regula o regime do trabalho de pessoal hospitalar, com o regime agora definido no artigo 32 da Lei do Orçamento do Estado para 2012, relativo, e saliento, relativo ao pagamento do trabalho extraordinário. E, portanto, para fazer essa conjugação, vou tentar fazer uma explicação daquilo que parece que tem gerado muita confusão e gera confusão por não estar, se calhar, bem pensado à partida. Portanto, o regime do Decreto-Lei 62/79 prevê estas remunerações, como eu já disse, para o trabalho normal, que correspondem a valores diferentes consoante estejamos no trabalho prestado em dias úteis, no período diurno ou no período noturno, ou perante trabalho que é prestado aos sábados, depois das 13, domingos, feriados, dias de descanso semanal, no período diurno, ou ainda aos sábados, depois das 20 horas, domingos, feriados e dias de descanso semanal no período noturno. Portanto, depois, este decreto-lei 62-79 também fazia corresponder diversos valores para as horas extraordinárias. E, portanto, havia o coeficiente de 125, 150, 175, 200, 225, 250, consoante o trabalho era diurno, em dias úteis e, portanto, extraordinário, a primeira hora 125, segunda hora e seguintes 150. Trabalho noturno, em dias úteis, hora extraordinária, primeira hora 175%, segunda hora 200%, e assim sucessivamente. Portanto, a lei do orçamento o que vem fazer é definir as percentagens do trabalho extraordinário e, portanto, vem dessa forma substituir-se à aplicação do Decreto-Lei número 62-79 no que diz respeito ao trabalho extraordinário. Portanto, a circular o que vem evidenciar é compensar o trabalho prestado para além do trabalho normal. E o que a circular defende, que é a forma mais consentânea de conciliar as diferentes normas jurídicas aqui em questão, é que consiste no entendimento de que todo o trabalho extraordinário e ou suplementar prestado pelos trabalhadores que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde e que sejam abrangidos pelo Decreto-Lei 62-79 confere aos trabalhadores, em primeiro lugar, o direito aos acréscimos que estão referidos no artigo 32 da Lei do Orçamento, que é 25% para a primeira hora e 37,5% para a segunda hora. E, em segundo lugar, que o direito a um acréscimo de 50% na remuneração de cada hora de trabalho efetuado, nos termos do número 2 do mesmo artigo, 32, da Lei do Orçamento do Estado de 2012, já se encontra incorporado na remuneração do trabalho normal a que se refere este decreto-lei, na medida em que já lá estava o acréscimo dos 50%. Aliás, outro entendimento até não podia ser feito, porque, senão, quem estivesse a trabalhar normalmente em dia de feriado viria a ganhar mais do que quem estivesse a trabalhar extraordinariamente em dia normal. Portanto, o entendimento defendido pela circular da ACSS aplica-se aos trabalhadores de regime de contrato de trabalho em funções públicas e em regime de contrato individual de trabalho. Aliás, se virem e se fizerem a comparação das tabelas que estão, digamos, portanto, no decreto-lei de 62-79 para, digamos, a aplicação da Lei do Orçamento do Estado de 2012, pode-se verificar que o acréscimo em termos de percentagem é sempre 12,5%, portanto, é sempre de 25% para a primeira hora e 37,5% para a segunda hora, conforme está referido na Lei do Orçamento, artigo 32, número 1.
Oh, Soutor,
portanto, nesse sentido, parece-nos que a interpretação da ACSS está de acordo com a lei.
Soutor, eu só pedi agora para fazermos uma segunda ronda e depois terá a oportunidade de esclarecer novamente os seus deputados, visto que a questão das horas extraordinárias está terminada, esclarecida.
Sim, 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 sim.
Então, se não se importasse, fazemos agora uma segunda ronda. Sr. Deputado Manuel Pizarro tem 3 minutos, faz favor.
Muito bem, eu queria agradecer ao Sr. João Carvalho das Neves o rigor de muita da informação que nos deu, mas dizer-lhe que, apesar de tudo, há problemas que ficaram por resolver. Eu continuo a estar convencido que não é possível compatibilizar a exigência de funcionamento de um hospital e a função humanitária de um hospital com o cumprimento da lei dos compromissos. E a verdade é que ninguém me consegue dizer o contrário, porque eu percebo e até percebi a distinção, que acho que foi muito elegante, que fez entre a componente técnica e a componente política desta decisão. De facto, há aqui algo que, do meu ponto de vista, não vai funcionar e nós teremos notícias disso muito rapidamente. E sobre a questão também de que tem a ver com as horas extraordinárias, claro, eu até consigo acompanhar o rigor da explicação jurídica que a CSS tem. O que ela não garante é absolutamente nada de segurança jurídica aos responsáveis hospitalares que decidam pagar de acordo com essa circular, porque, de facto, há um erro conceptual na forma como a Lei do Orçamento de Estado se refere a essa questão. Isto é, se o objetivo a atingir era este, o texto que está na Lei do Orçamento do Estado não devia ser este e cria um problema escusado que pode vir a causar graves dificuldades, e acho que isso não tem. Não, é indesmentível. Agora, eu, sobre a matéria das dívidas, o que eu gostava de debater consigo era a questão da evolução das dívidas. É que a informação que nós temos é que não está a haver diminuição do ritmo do aumento do endividamento. A informação que nós temos é que o ritmo do endividamento não apenas se mantém, como até se tem acentuado. Eu vou-lhe, enfim, fornecer uns gráficos que têm a ver com a evolução da dívida dos hospitais à indústria farmacêutica. E a evolução é uma evolução dramática. Se estes números, se o Souto está em condições de confirmar ou desmentir estes números, se estes números forem verdadeiros, a dívida está a aumentar de forma galopante em relação ao que ocorria no passado. E, claro, nós compreendemos que a redução do financiamento aos hospitais EPE tem uma almofada. A almofada é a própria redução da massa salarial decidida em sede do Orçamento do Estado. Pois, se a massa salarial se vai encurtar em cerca de 14%, uma parte significativa do que é necessário melhorar do ponto de vista do curto prazo, à espera de mudanças estruturais que permitam melhorar o médio e o longo prazo, fica garantida pela redução da massa salarial. Mas a ideia que nós temos é que o progresso da dívida é muito significativo. Vamos ver, se, tendo em conta que as dívidas dos hospitais da indústria farmacêutica representam, grosso modo, 50% das dívidas dos hospitais, se o progresso nos últimos 9 meses da dívida da indústria farmacêutica foi de 320 milhões de euros, como são estes números, eu não sei se o doutor está em condições de os confirmar ou de os desmentir, mas são os números que estão disponíveis. Eu diria que a metodologia pode ser diferente da metodologia do Estado, mas como é sempre a mesma metodologia da parte da indústria farmacêutica, provavelmente os números estão certos, significa que a situação das contas dos hospitais está muito longe de estar sob controle, e o Estado foi-nos dando aqui informações que transparecem isso. Pois claro que se a administração de um hospital com a dimensão do CHUC, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, só foi nomeada em dezembro, eu presumo que tenha havido uns meses em que a capacidade de controle efetivo e de mudança estrutural que a criação do Centro Hospitalar comportava, evidentemente que está muito longe de ter sido conseguida. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Agradeço o rigor da apresentação do Sr. Presidente da ACSS. É evidente que a ACSS acaba por ter que cumprir as decisões políticas, tendo uma componente fortemente técnica e, portanto, por isso é que também chegou à situação em que chegou, porque cumpriu as decisões políticas do passado, com as consequências no terreno que hoje estão à vista. O Sr. Presidente da ACSS falava numa dívida da ACSS de 1.151 milhões de euros. A minha pergunta é: qual foi a evolução dessa dívida ao longo dos anos para chegar a esse número? A segunda questão que lhe coloco é que, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse, é que o orçamento retificativo permitirá o pagamento de 1.132 milhões de euros, ficando, portanto, uma dívida dos cerca de 3 mil milhões para 1.180, passando então o atraso médio de pagamentos de 324 dias para 165 dias. Isso poderia confirmar essa informação. E ainda em relação à dívida fornecedores, retirando o SUS, que são uma entidade que tem uma grande componente da dívida, que outras entidades são as principais credoras dessa dívida? Uma última questão, uma vez que há tanto interesse desde janeiro da parte do Partido Socialista sobre os contratos-programa, se me poderia confirmar que os contratos-programa, o ano passado, em que não houve mudança de governo e, portanto, estávamos no decorrer de um processo político normal, e de processo de negociação normal, se é verdade que os contratos-programa não foram fechados no final de maio de 2011. E, portanto, estamos tão longe da realidade daquilo que foi no passado, sendo certo que é aconselhável que no futuro seja sempre fechado o processo de negociação, quanto mais cedo possível, sendo compreensível que estivemos numa fase de transição de governo, mas seria importante também compreendermos o passado. E, se a Sra. Presidente permitir, a deputada Conceição gostaria só de fazer uma questão.
Liga o microfone, Sra. Deputada, se faz favor. Senhora Deputada Peço Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigada. Eu queria, vejo com alguma preocupação e queria perceber até que ponto é que, da experiência colhida por parte do Sr. Presidente e da sua equipa, o processo negocial dos contratos-programa, até que ponto é que ele pode ser melhorado e até que ponto é que a intervenção dos atuais atores no processo negocial são um entorpecimento à própria negociação de contrato-programa. Eu clarifico. Nós temos a ARS e falou-nos que tinha a equipa negocial. É assim, quem constitui a equipa negocial por parte da ACSS e o que é que lhe sugere, face à experiência adquirida, no sentido de podermos encurtar os prazos para estas negociações, porque não há gestão que se compadeça com uma situação de, na situação Lisboa e Vale do Tejo, não ter até este momento nenhum contrato em fase de finalização. Isto é preocupante até para o controle que os senhores têm que ter sobre a saúde. A segunda questão prende-se com os sistemas de informação da CSS e que lhes chegam e da interoperabilidade dos sistemas, porque mesmo chegando os ficheiros no formato XML, o que é que, em termos de uniformização da informação que tem que chegar para que todos falem a mesma linguagem, quais foram os mecanismos já adotados no sentido da fiabilidade da informação? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor João Carvalho das Neves, pela clareza da sua exposição. E queria-lhe pôr três questões que espero sejam breves. Portanto, vamos definir. A dívida total do SNS era de 3.110 milhões de euros em 2011. Certo ou errado? Desta, para as EPEs, era 2.313.000, correto? Até 2011 não era acompanhada. Ninguém sabia quanto se devia. Quando chegasse ao fim, logo se via. Eu só quero que me diga se é verdade ou não, se é assim. Agora, faz-se trimestralmente. Portanto, nós temos, efetivamente, neste momento, a parte da SSS, a CSS, a certeza que trimestralmente vamos ter valores acerca da dívida. Isto era a primeira questão que lhe queria pôr. Estamos em condições de iniciar o pagamento a qualquer momento. Isto também é verdade, foi a Vossa Excelência que declarou, gostaria de saber a sua opinião, se efetivamente estamos ou não em condições de iniciar. Diz que na discussão com o FMI sobre estas matérias, na lei dos compromissos, nomeadamente, que foi bastante crítico. Eu queria que me levantasse, se puder, um bocadinho do véu da sua crítica, se não puder, passemos adiante. Até 2011, disse também o Sr. Professor, era o histórico. Isto é, a história dizia que no ano anterior que se tinham gasto 4 mil milhões, vamos gastar 300 milhões. Neste momento há contratos de programa em 2012. Isto foi o que eu depreendi das suas palavras. Isto é, se antigamente era o histórico e se passámos a ter contratos de programa. Relativamente a uma situação que me é particularmente grata, porque fiz toda a minha formação no Centro Hospitalar no Estado de Coimbra, hoje CHUC, antigamente UC ou CHC, diz que houve uma exigência de reestruturação. Isto é, nas ARS de Lisboa e Vale do Tejo e na do Centro há uma necessidade de reestruturação. A que é que se quer efetivamente referir, Sr. Professor, quando fala nesta reestruturação? Eu concordo consigo que é realmente uma pena que em 33 anos não tenhamos legislação para as carreiras, como dizia muito bem. Relativamente a estes direito aos acréscimos das horas extraordinárias, quando se refere a 150%, não se refere a 150% de aumento, refere-se a 50%. Não eram pagas assim, eram pagas a mais 50%. E, portanto, agora estão pagas a 25% e 37%. Penso, era só isto. Para esclarecer, muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Uma primeira referência é porque não fiz algumas considerações quanto à situação do subfinanciamento, do reforço dos 200 milhões, da lei dos compromissos, e de facto não houve uma referência da sua parte. A lei dos compromissos houve, mas pretendia que pudesse dizer algo. Em relação aos pagamentos em atraso da ACSS, que referiu que era no valor de mil milhões de euros, 2008 a 2011, eu acho que este dado que foi transmitido reflete também bem a situação em que os hospitais se encontram, porque, de facto, além do orçamento ser exíguo para aquilo que são as suas responsabilidades, este conjunto de atrasos não contribuiu seguramente para o seu bom funcionamento e foi mais um dos fatores que levou, provavelmente, à situação em que se encontra. Se depreendi bem das suas palavras, de a regularização da dívida que se refere, estamos a falar em relação, naturalmente, aos 3 mil milhões e àquele valor que o Governo referiu que iria utilizar do fundo de pensões. Mas isso é para fazer... A questão que eu lhe queria colocar era se isso é um aspecto a somar ou se esse dinheiro vai ser utilizado para esta regularização da ACSS deste 1 milhão, destes mil milhões, ou seja, 1.151 milhões de euros, para clarificar, porque era importante que, efetivamente, aquilo que é o montante em atraso da ACSS, que possa ser corrigido e que possa ser regularizado junto dos hospitais. Em relação à lei dos compromissos, também registro aquelas que foram as suas palavras, aliás, o próprio Ministro da Saúde também aqui na Assembleia da República reconheceu por diversas vezes as dificuldades da aplicação desta lei nas áreas da saúde. Mas a verdade é que não se trata somente de uma dificuldade de aplicação, trata-se mais de uma impossibilidade, e da sua aplicação ao nível da saúde vai levar, de facto, à paralisia dos serviços públicos de saúde e com reflexos muito e com impactos muito negativos ao nível dos hospitais. E sobre esta questão, penso que seria importante que pudesse desenvolver um pouco mais, até porque as medidas que o Governo iria aplicar para a saúde, elas não resolvem problema nenhum. Não vão resolver o problema de base. E a verdade é que os hospitais continuam confrontados com esta decisão. Ou não cumprem a lei ou não tratam. E como é que isto se resolve? Vamos ter no nosso país os hospitais a não tratar os utentes e não a cuidar das pessoas como é a sua responsabilidade? Ou então são criminalizados de acordo com aquilo que são as sanções da lei? Estes são aspectos que merecem, de facto, uma abordagem e uma abordagem de frente a esta matéria. Sobre a questão das horas extraordinárias, queria só perguntar o seguinte. Face à interpretação da ACSS, confirmem então que os valores das horas extraordinárias no ano 2012 estão a ser pagos de acordo com esta interpretação?
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Esqueci-me de pedir ao Sr. Presidente da ACSS depois nos pudesse facultar a cópia da circular sobre o trabalho sobre o pagamento ao trabalho extraordinário à Comissão de Saúde.
Então faz favor, Sr. Doutor, para prestar os últimos esclarecimentos. Faz favor. Os últimos esclarecimentos desta audição, evidentemente. Faz favor. E teremos outras oportunidades, evidentemente. Faz favor.
desculpe. Efetivamente há uma... Sim. Quando nós analisamos a prática ao longo dos últimos anos, na forma de financiamento dos hospitais, há de facto aqui uma falha técnica, que tem a ver com uma falha que depois dá origem ao tal subfinanciamento que acabou de referir. Tanto que é assim que já não é a primeira vez que o Estado português, digamos, faz um financiamento excepcional para pagamento das dívidas à saúde. Não é? Portanto, a última que fez foi em 2005. Não é? Portanto, temos 2006, 7, 8, 9, 10, 11, portanto, temos 6 anos que têm acumulado esta situação. E, portanto, se nós formos ver, por exemplo, o contrato de programa de 2011 para os hospitais tinha um valor de 4.510 milhões de euros. A produção normalmente é um bocadinho inferior, na medida em que os hospitais, em geral, não conseguem, para todas as rúbricas, conseguirem o pleno, não é? E, portanto, a produção estimada para 2011 foi de 4.384, portanto, um bocadinho abaixo. As transferências que foram feitas, portanto, para a ACSS poder pagar aos hospitais foram de 4.265 milhões de euros. Portanto, isto dá, se tivermos como base o contrato de programa, isto dava, digamos, um déficit na ordem de 300 milhões. Portanto, isto é, o cash flow, o fluxo de caixa que chega aos hospitais, é insuficiente para pagar 300 milhões. Acresce a isto o resultado operacional negativo dos hospitais. Portanto, se tivermos um resultado na ordem dos 380 milhões, resultado operacional, portanto, o somatório dá cerca de 630 milhões. Portanto, está aí a explicação de porque é que a dívida cresce. Quer dizer, se formos ver 3.110 menos 2.468, a dívida cresceu 642 milhões no total. Desculpem, não é correto, porque devia ser o dos hospitais. 2.313 menos 1.659 dá um acréscimo de 654 milhões. Portanto, a explicação está aqui. Não é? Uma vez explicado, como é que se resolve? Portanto, resolve-se exatamente nas duas componentes. Resolve-se na componente do subfinanciamento, que são os tais 245 milhões, e resolve-se melhorando o resultado operacional de maneira a chegar a zero. Bom, ora bem, este ano, o orçamento de Estado para 2012 já vai ter um retificativo de 200 milhões. Portanto, se nós formos ver, o contrato de programa para 2012 na ACSS são 4.225 milhões. Os valores que nós temos previstos para adiantamento são de 3.792. Se somarmos mais 200, vai dar um total de transferências de 3.992. Ora, 3.992 ainda não é suficiente para os 4.225. Portanto, há aqui uma diferença de cerca de 230 milhões. Agora, há, efetivamente, uma componente que é o trabalho no sentido da eficiência e da redução de custos. Portanto, houve decisões que foram tomadas a nível macro por parte do Governo, e, portanto, essas medidas macro são aquelas que influenciam as despesas com pessoal, influenciam as despesas com medicamentos, houve a negociação e a redução também dos preços dos MCDTs, e, portanto, tudo isto também vai trazer uma redução de custos em termos dos hospitais e em todo o SNS. E, portanto, esse efeito deveria compensar, de certa forma, a redução também dos proveitos. Ao mesmo tempo, Há, neste momento, eu acho que já se atingiu o limite daquilo que é possível fazer do ponto de vista de decisões macro, portanto, há agora que enverdar pelas decisões micro, isto é, ao nível de cada uma das entidades e ao nível de cada uma das regiões. E daí a importância, que foi aqui referida, e, portanto, aproveitava também para dizer que, portanto, Dr. Serpa Oliva, não é? Que, efetivamente, no passado existiram os contratos-programa, só que o contrato-programa era baseado na capacidade de produção instalada. E, portanto, a nossa perspectiva foi de que, se estivermos a basear sempre na capacidade da capacidade, basear um contrato-programa sempre na capacidade instalada, portanto, quem tem mais capacidade instalada pode conseguir instalar ainda mais capacidade, e quem tem menos, menos. E, portanto, é preciso olhar para as necessidades da população, ver que população existe, e, portanto, fazer com que o financiamento seja em função do cliente, não é? Em vez de ser em função da produção. Portanto, olhando para as características da população e o volume da população de cada região, assim foi atribuído o orçamento. E, ao fazer essa atribuição, efetivamente, Lisboa e Vale do Tejo e Centro viram um maior desfasamento entre aquilo que recebiam e aquilo que vão receber em 2012. Portanto, tem uma redução maior. No centro, de certa forma, tem uma vantagem do ponto de vista desta reestruturação, na medida em que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra já vai agregar, e, portanto, a decisão já está muito centralizada no Conselho de Administração, que tem ali uma capacidade grande de tomar decisões e de fazer essa reformulação. Em Lisboa e Vale do Tejo, a situação é mais complexa, na medida em que existem várias unidades e é preciso, digamos, ajustar o excesso de capacidade em algumas das unidades e, portanto, onde, não é? Daí a discussão que tem existido em torno de várias unidades, não é? Entre as quais a discussão que houve, enfim, em torno da MAC e há outras situações que estão a ser discutidas. Mas isso é, digamos, função da ARS, digamos, de propor essa reestruturação. Em simultâneo, Sr. Ministro, como sabem, decidiu criar um grupo de trabalho para a implementação da reforma hospitalar, que está a fazer o seu trabalho, e, portanto, o Sr. Ministro também aguarda, da parte desse grupo de trabalho, que lhe venha uma proposta para que possa ter uma visão global, a nível nacional, do que é que deve fazer do ponto de vista dessa reforma, não é? E, portanto, é fundamental, no entanto, essa reforma para que, efetivamente, seja possível, digamos, fazer um ajustamento dos custos e da respectiva oferta, não é? Gostava de salientar que a dívida que o valor que eu referi, que está no balanço da ACSS, de 1.151, não é tecnicamente uma dívida. Ok? Na medida em que uma dívida só existe quando é apresentada uma fatura e é reconhecida da entidade que, efetivamente, essa fatura está correta. O que nós temos aqui é uma estimativa, e daí estar contabilizado grande parte, portanto, este valor, este montante total, 1.152, uma parte dele está arrestado, por exemplo, 2008, é uma dívida, são 13,1 milhões de euros. 2009 é uma dívida, 88 milhões de euros. Mas 2010 e 2011 já não é uma dívida, ou ainda não é uma dívida. No entanto, do ponto de vista de gestão financeira da instituição, digamos, com esta nova equipa na ACSS, introduziu uma nova forma de contabilização. De maneira que a contabilidade de 2011 não é comparável com a de 2010. Porque passou-se a utilizar o princípio do acréscimo, o princípio da especialização dos exercícios. Isto é, há dívidas que estão, há acréscimos que estão refletidos no balanço, que são uma estimativa de dívida, mas que não é ainda reconhecida como dívida. Mas o princípio da prudência deve levar a que esteja lá refletido no balanço. Não é? Portanto, é... Como? 2010, 520 milhões. E em 2011, 529 milhões. Relativamente à questão dos, portanto, colocado pelo Dr. Ricardo Batista Leite sobre... Ah, não, perdão.
Senhor deputado, colega, e fomos deputado. Todos deputados.
Sim, sim. Sim.
Associação Bessa
Rom. Bessa Rom. Colocou a questão dos sistemas de informação e do XML, portanto, muito bem colocado. Aliás, que é fundamental a uniformização. E, portanto, o que, sempre que é solicitada um determinado tipo de informação, há que referir para cada uma das rubricas os conceitos, e isso é feito, digamos, nas respectivas normas internas e, portanto, para o respectivo preenchimento. A forma de negociação que é feita, se há condições de melhorar, sim, eu acho que há condições de melhorar. As ARS têm um departamento de contratualização, a ACSS também tem um departamento de contratualização. O departamento de contratualização da ACSS define as normas. O departamento de contratualização das ARS negocia os contratos com base nas normas e nas necessidades da população. Portanto, compete às ARS fazer essa negociação. Agora, o que é fundamental, acho eu, é a existência de uma data limite, e essa data limite a partir do qual ou há negociação ou isso é decidido centralmente.
Mas o departamento de contratualização é nível diretor, chefes de divisão, a que nível está essa capacidade?
Portanto, isto é acompanhado por um administrador, portanto, do Conselho Diretivo, um membro do Conselho Diretivo, que acompanha este processo. E existe um diretor, que é o diretor de contratualização, que está na dependência do membro do Conselho Diretivo. Em situações também excepcionais, devo dizer que eu também intervenho nas situações mais... em que alguns hospitais sentem algum conflito... E, portanto, eu e o presidente da ARS, em algumas situações, estamos presentes e procuramos encontrar soluções. Não é? Mas são situações muito excepcionais. Se calhar deveriam ser mais, não tão excepcionais e mais recorrentes, não sei. Apesar dos contratos, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação, que é, apesar dos contratos não estarem aprovados, não deixa de haver controlo. E gostaria de vos chamar a atenção para o controlo, para o sistema de controlo que nós implementámos a partir de setembro. Portanto, como sabem, tomei posse em agosto. E, portanto, a partir de setembro, passámos a fazer o controlo dos hospitais na seguinte base. Os hospitais foram analisados em termos de níveis de risco. É um sistema muito simples, portanto, não tem nada de científico, então, é uma aproximação ao risco. E a base é, só para terem uma ideia, o valor do... Portanto, foram segmentados em valor de contrato de programa, portanto, menos de 60 milhões, entre 60 e 125 e mais de 125. E depois, relativamente aos resultados esperados, relativamente à margem, relativamente aos proveitos operacionais, positiva, entre 0 e 10%, entre 10 e 20% e menos de 20%. E, portanto, em função disso, foram criados 5 níveis de risco. Risco baixo, risco intermédio, risco moderado, risco elevado e risco severo. Portanto, os que são de pequena dimensão com riscos operacionais positivos são controlados exclusivamente pelas ARS. E, portanto, aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 instituições. Depois, as outras instituições de risco intermédio, portanto, têm dimensão média com resultados positivos, ou são de dimensão pequena com resultados inferiores, portanto, negativos, mas inferiores, entre 0 e menos 10%, são controladas pela ARS mensalmente e a ACSN se reúne quadrimestralmente com o Conselho de Administração destes hospitais. Neste caso estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, instituições de risco moderado. Portanto, são aquelas que, digamos, têm ou são de grande dimensão e têm resultado positivo, ou são de dimensão média e têm resultados entre 0% e menos 10%, ou são pequenos e têm situação deficitária grave, mais grave. Portanto, aqui são realizados pelas ARS mensalmente e a ACSS reúne cada trimestre com o Conselho de Administração. Portanto, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 situações. Eu aqui estou a falar que são hospitais, são centros hospitalares e são unidades locais de saúde, não é? Que estão integrados. De risco elevado, são realizados acompanhamento mensal e individualmente com cada um destes hospitais pelas ARS, e a ACSS reúne trimestralmente com cada um destes hospitais. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, por último, aqueles que são identificados como de risco severo, são acompanhados mensalmente e individualmente com os conselhos de administração pela ACSS, em que é também convidada a estar presente a respectiva ARS. E, portanto, neste caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hospitais. Enfim, talvez tenham mais curiosidade em saber quais são os de risco severo. Portanto, eu diria, portanto, são o Centro Hospitalar Lisboa Norte, o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, o Hospital Garcia da Horta, o Centro Hospitalar Lisboa Central, o Centro Hospitalar do Porto, o Centro Hospitalar Médio Tejo, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo e o Centro Hospitalar de Setúbal. Portanto, imaginam, digamos, a tarefa árdua que efetivamente a ARS de Lisboa e Vale do Tejo têm nas negociações dos respectivos contratos, na medida em que, efetivamente, destes, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos 8 de risco grave, não é, de risco severo, 7 são de Lisboa e Vale do Tejo. Efetivamente, Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de 75% do déficit dos hospitais. Sobre a questão operacional das dificuldades, quer dizer, eu não diria, quer dizer, não podemos ser radicais a dizer que é impossível implementar a lei dos compromissos. Não é? É possível implementar a lei dos compromissos com algum bom senso. Não, deixa-me explicar o que dizer. Com algum bom senso. E portanto, foi perguntado porque é que, quer dizer, se estamos em condições de pagar, porque é que ainda não pagamos. Não é? Bom, primeiro, o Ministério das Finanças não nos deu essa autorização. Pela informação que o Dr. Manuel Pizarro acabou de dar no início desta sessão, é dito que há condições que as instituições internacionais exigem para que se verifique determinadas condições para que efetivamente se possa fazer esse pagamento. Portanto, essas condições têm vindo a ser analisadas pela IGF e, portanto, eu penso que a IGF neste momento, de acordo com as informações que tenho, deve estar em condições de dar o seu parecer sobre a área da saúde, que me parece que será positiva, nas condições que temos de controle. Na apresentação que foi feita na última visita da Troika a esta matéria, portanto, nós fizemos uma apresentação com este título, não é? Debt Settlement Program of HNS and Enforcement of the Law on Commitments, portanto, apresentada devidamente em inglês, onde efetivamente dissemos aquilo que já dissemos aqui, que em contas nacionais temos condições de evidenciar que 1.700 milhões podem ser disponibilizados sem afetar o déficit de contas nacionais, porque já foram ao déficit entre 2008 e 2011. Apresentámos as dívidas na altura, ainda tínhamos feito o apuramento 31 de outubro e a 31 de dezembro ainda não tínhamos todas as instituições e, portanto, não podemos apresentar ainda o valor final. Apresentámos a estratégia de implementação, como referi aqui, portanto, os meios a serem disponibilizados ao setor público administrativo, o setor público administrativo a pagar aos fornecedores e a pagar aos EPEs, os valores a serem pagos dos contratos-programa à ACSS, a junção dos dois e a capacidade total que os EPEs teriam para fazer os pagamentos. E depois, enfim, ao longo desta, a necessidade do reforço dos 200 milhões de euros, na medida em que se assume um déficit, tem que se assumir que não se consegue cumprir, portanto, havendo esse reforço, melhora a situação. Enfim, foram feitas as explicações e ficamos com aquela situação de dizer, bem, uma das condições que a Troika tem para fazer a implementação e fazer os pagamentos, ou disponibilizar os pagamentos, aceitar a disponibilização dos pagamentos, é a evidência de que não há acréscimo de dívida. E, portanto, o Presidente da ACSS fica naquela situação de o que é que tenho de dizer? Na minha perspectiva, tem sempre de dizer a verdade. E, portanto, o que foi apresentado foi um último slide evidenciando a estimativa que tínhamos dos EBITDAs para algumas instituições, argumentando que é possível implementar, digamos, a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, desde que se dê tempo a algumas instituições para fazer o respectivo ajustamento interno, digamos, aos seus custos e às suas capacidades. E, portanto, foi apresentada a situação, por exemplo, como situações de risco do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Havia o Curri Cabral, que agora está integrado, digamos, no Central. Ao Centro Hospitalar de Setúbal, ao Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. Enfim, algumas situações que foram evidenciadas como perspectiva de ter EBITDA negativo. Ora bem, do ponto de vista técnico, todos sabemos que o EBITDA menos o CAPEX, portanto menos o investimento, e menos as variações em necessidades de fundo de maneio, dá o fluxo de caixa. Se admitirmos que as variações de necessidade de fundo de maneio num hospital pode ser mais ou menos igual a zero, há que considerar o EBITDA menos os investimentos. E, portanto, se o EBITDA menos os investimentos for negativo, essa instituição, efetivamente, não tem condições para implementar naquele ano, digamos, a lei dos compromissos em atraso e, portanto, precisa de uma exceção, que é a exceção do prazo que lhe deve ser dado para esse efeito. E, portanto, aproveitava também para vos referir porque é que está a ser mais difícil este ano também a negociação dos contratos, na medida em que, na contratação hospitalar, nós dividimos, nós incluímos também uma verba para ajustamento. E, portanto, aqueles hospitais que apresentarem um EBITDA negativo têm que apresentar um plano de ajustamento. Esse plano de ajustamento tem que ser evidenciado que medidas, que ações vão implementar no sentido de garantir que num determinado prazo, e, portanto, isso tem que ser evidenciado através do fluxo de caixa, portanto, isto é, no passado, o único documento que era preciso apresentar na contratualização era a demonstração de resultados. Neste momento, nós exigimos três documentos. A demonstração de resultados previsional, como no passado, a demonstração de resultados dos fluxos de caixa, a demonstração previsional dos fluxos de caixa e os balanços previsionais. E, portanto, com estes três instrumentos é possível perceber, efetivamente, digamos, se eles forem apurados no tempo, evidenciar em que medida, a partir de quando, é que a entidade está em condições de cumprir com a lei dos compromissos. E, portanto, o que solicitámos foi que nessas negociações fossem evidenciadas essas situações, para que possa ser apresentado, digamos, à tutela e possa ser apresentado da tutela ao Ministro das Finanças e ao Governo, as situações em que, efetivamente, pode ser necessário fazer algum ajustamento temporário de fundos disponíveis. E isso também está previsto na lei, poder haver, digamos, temporariamente, formas especiais de apuramento de fundos disponíveis. E, portanto, é isso que está a ser feito, no sentido de procurar minimizar os impactos em termos de assistência dos hospitais.
Muito obrigada, Sr. Professor João Carvalho Neves. Em nome da Comissão agradeço. Penso que foi uma audição com muitos esclarecimentos. Se o Sr. Professor tiver algum documento que queira deixar ou enviar por e-mail para a Comissão...
Está muito disperso.
Muito bem, mas se mais tarde quiser enviar para complementar a sua exposição, faça favor. Agradecer também aos senhores jornalistas e a todos as senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigada.